Energia e Comunidades, iluminando a esperança da Amazônia.
Amigo e amigo ouvinte, o banzeiro da Dona Onete passou por aqui e nossa embarcação do Energia e Comunidades já está preparada para mais uma viagem. Convidem os amigos e os vizinhos que nós já vamos embarcar. Hoje, eu, Jéssica Santos, vou te fazer companhia nessa aventura. Mas calma que não estarei sozinha. Minha parceira Daniela Pantoja, preparada para navegar?
Jéssica Santos, meu sobrenome é pronta. Broca arrumada e colete devidamente atracado por aqui. Na maresia que deu, um puraqué passou e energizou nossa bajara rumo ao segundo encontro Energia e Comunidades, que aconteceu no início de maio em Belém, no Pará.
E que encontro, hein, Daniela Pantoja? Teve de tudo um pouco. Visita às comunidades, escuta de demandas, grupos de diálogos e uma carta com as devidas reivindicações dos participantes. Por diga já aí pra turma de casa quem esteve presente.
Jéssica Santos, a segunda edição do encontro sobre a democratização do uso da energia para as populações da região amazônica, contou com a presença de indígenas, extrativistas e quilombolas, além, claro, de representantes dos governos federal e estaduais, representantes de empresas ligadas à distribuição de energia, especialistas e convidados.
Minha parceira, estou aqui, ó, curiosa para saber o que rolou no segundo encontro Energia e Comunidades.
Pois eu te conto, Jéssica Santos. Vamos começar atravessando a Baía do Guajará, rumo à Ilha do Marajó. Ei, Dona Maria, pegue sua cuia de açaí e se achegue para ouvir.
Reportagem.
O primeiro momento do segundo encontro Energia e Comunidades iniciou com uma visita técnica em dois territórios quilombolas localizados no município de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, no Pará. E de Belém, em um percurso de pouco mais de 2 horas de viagem, desembarcamos no quilombo de Santana do Arari, um lugar que tem em suas raízes força e resistência, mas que infelizmente ainda não tem acesso à energia. Por lá, fomos acolhidos na escola da comunidade com muitos abraços calorosos e de esperança e também com muitas perguntas e apresentação de demandas. E já aproveitando a oportunidade, conversamos com a Pamela Heloísa Moraes, moradora da comunidade e filiada à coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará, a Malungo. Pamela inicialmente agradeceu pela visita e relatou que se tivesse energia na comunidade, a realidade seria outra, pois teriam principalmente como manter os alimentos conservados.
Então, pra gente, a energia aqui a gente não tem. Pra gente é muito gratificante. Quando veio a proposta que viriam falar aqui na comunidade sobre energia, pra gente foi muito gratificante. Então a gente se reuniu em peso, porque a gente precisa dessa energia, por causa que a gente precisa colocar a nossa alimentação, a gente precisa colocar as frutas para gelar, a gente usa o gelo, a gente tem que comprar. E sobre a nossa energia, várias pessoas aqui não têm placa solar. Tem gente aqui que dependem de vela, lamparinas, para poder ter a sua luz em suas casas.
Outro fator extremamente importante citado por Pamela é quanto à saúde. Com a ausência da energia, muitos serviços são precários e até inexistentes.
Precisamos principalmente também da energia, porque às vezes tem casos das pessoas se cortarem, ou então de serem mordidos por cobras. Acontece às vezes das pessoas chegarem aqui com problemas de saúde gravíssimo, aí tem que levar para lá e depois não tem para onde recorrer, não tem uma ambulância, não tem. Então, tudo isso aqui, a gente precisa muito, muito, muito que as autoridades vejam a gente, que eles possam olhar com carinho para a gente.
Por unanimidade, todos esses serviços básicos, essenciais e de direitos, como saúde, educação, alimentação e geração de renda, foram relatados pelos comunitários do quilombo de Santana do Arari. E não paramos por aí. Após uma manhã de muitos diálogos, seguimos para a segunda visita, dessa vez no quilombo Tartarugueiro, um lugar também muito lindo e encantador. A visita foi breve, mas o suficiente para entender que as pessoas daquele lugar necessitam muito do acesso à energia, não somente para ter uma vida mais digna, mas também para realizar sonhos. Dona Carmen, moradora da comunidade de Tartarugueiro, tem o sonho de abrir uma lanchonete, mas devido à ausência da energia, que apesar de algumas famílias possuírem sistema solar, não é suficiente para suprir essa demanda.
A nossa comunidade, ela não é desenvolvida, ela ainda não foi para frente por causa disso, por falta da energia, porque algumas pessoas aqui têm o motor gerador em suas casas e as outras é o sistema solar, mas sistema solar pequeno, nós não temos como comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, a gente não usa o ferro elétrico na energia. Eu, pelo menos, eu tenho o sonho de ter uma lanchonete, ainda não coloquei, por causa que não tem energia para conservar, porque se eu for comprar o gelo para conservar os alimentos que eu quero vender, os lanches, eu vou gastar o meu lucro somente com gelo.
E realmente os sonhos de muitas pessoas ainda não foram concretizados porque lhes falta um fator essencial, a energia. E foi assim, Jéssica Santos, que conseguimos sentir um pouco mais do que o segundo encontro Energia e Comunidades iria nos proporcionar.
Energia e Comunidades, unindo vozes por uma energia limpa e acessível.
Do nosso Pará. É lá, na maior ilha do nosso Pará. A ilha do Marajó tem grande população, aonde nasceu o carimbó no tempo da escravidão. É lá, na maior ilha.
E você deve estar se perguntando como é possível comunidades ainda não terem acesso à energia em suas casas, não é mesmo? Infelizmente, essa realidade é mais comum do que podemos imaginar. Algumas fazem uso de motor alimentado por combustível e poucas dispõem de energia fotovoltaica. Ou seja, são inúmeras as dificuldades para se ter uma energia limpa e de qualidade.
Cerca de 1 milhão de pessoas ainda vivem na escuridão pelos territórios da Amazônia. E vale ressaltar que estamos falando da região que mais produz energia e abastece o país. A falta desse serviço impossibilita não só as atividades rotineiras, como também a logística de produção e geração de renda dentro dos territórios. Não é mesmo, Alessandra Munduruku, seu Atanagildo Matos e Núbia Cristina?
Energizando conhecimento.
Meu nome é Atanagildo de Deus Mato e o apelido é Gatão. Eu sou atualmente coordenador estadual do Conselho Nacional das Populações Extrativistas no Pará. Então, em função desse encontro, acho que foi fundamental e muito importante porque nos deu oportunidade de discutir tema que é fundamental para qualquer comunidade que queira se desenvolver, que é a energia elétrica, que é a energia que possa ajudar as pessoas a melhorar essas condições de vida. Nós produzimos, trabalhamos e o nosso alimento, o produto nosso que precisa ser processado depende de geração de energia. Nos povoados, nas nossas comunidades, no núcleo comunitário, a gente precisa de energia para movimentar e para garantir a escola funcionando, a escola decente, o posto de saúde decente, o salão comunitário decente, enfim, o que tiver de estrutura coletiva naquele povoado é muito importante que haja energia para isso. Senão não tem comunidade nenhuma no mundo que consiga se desenvolver sem função da energia. E nesse debate aqui que nós tivemos foi importante porque nós não estamos falando de qualquer energia. Nós estamos falando de energia que tenha a mínima participação de combustível fóssil, de queima de combustível fóssil. Ou seja, nós queremos uma energia que seja basicamente limpa.
Meu nome é Núbia Cristina Santana de Souza, sou conhecida como Núbia Quilombola, todo quilombo de Abacate da Pedreira no estado do Amapá. Então, a energia hoje, ela é a sustentabilidade de uma boa educação, da boa alimentação e principalmente pela sobrevivência. Então, por isso que a energia é tão importante, não só para a minha comunidade, mas para todas as outras comunidades de todo o território da Amazônia. Se tivesse energia boa sobrando, eu produziria mais ainda. Daria para fazer uma boa produção de farinha, conseguir fazer a despolpadeira de fruta, teria condições da gente levar a educação de maior qualidade. Nós já temos a universidade no Quilombo, é uma universidade pública, teria condições de colocar mais turmas, mas não tem internet. Então, seria um sonho ter mais energia, porque teria condições de aumentar a possibilidade de desenvolvimento de cada quilombola. Então, de 68 para cá, quando teve o primeiro grupo que começou a discutir energia na Amazônia, para a gente está fazendo mais de 50 anos, né? Então, isso foi feito sem a gente. E agora está tendo a oportunidade da população. Todos os povos da Amazônia estão aqui discutindo como deveríamos levar energia para todos e de que forma isso pode ser feito com a gente. Só por aí já mudou muito a história da participação e a efetivação de políticas.
Meu nome é Alessandra Curapi, sou do povo Munduruku, sou do município de Itaituba. Eu sou coordenadora da Associação Indígena Pariri. Esse encontro, tá, os quilombolas, extrativismo indígena, é sinal que hoje, dentro da Amazônia, nós temos hoje o poder de, também de escrever, né, de pautar uma pauta tão importante sobre a energia. Não a energia que, de violação de direitos, de violação da natureza, mas sim construído com o povo, construído com a sociedade que realmente precisa de energia que não chega. Tem várias usinas hidrelétricas no estado do Pará que muitas comunidades não têm acesso à energia. O Leão passa por cima, mas a comunidade que foi afetada não tem acesso à energia. Então a comunidade estão aqui reunindo e construindo junto. Que forma que eles querem uma energia limpa? Minha expectativa é dizer que a gente vai conseguir construir, principalmente com todos esse povo, né? Não só os indígenas, mas sim os quilombolas, os extrativistas, que muitas vezes a gente pensa só em nós, no povo indígena, mas o Brasil mesmo não conhece os povos, que são vários povos, e é bom ouvir outro lado dos outros povos.
As fontes de energia limpa são naturais, inesgotáveis e poluem menos o meio ambiente.
A gente não pode deixar de trazer para você quem esteve presente no encontro pela primeira vez e pôde participar dos diálogos e apresentar demandas da sua comunidade. Ricardo Aires, o que o segundo encontro Energia e Comunidades representou para você?
Eu sou Ricardo Aires, faço parte da diretoria da Federação das Associações e Comunidades Agroextrativistas da Gleba Lago Grande, a FEAGLE, e também sou guardião do bem viver do território do Pai Lago Grande.
Moro num projeto de assentamento agroextrativista no oeste do Pará, que vive numa realidade dessas diversas Amazônias que existe. O assentamento de 250 mil hectares e que tem uma complexidade de biodiversidade, mas que ao mesmo tempo tem muitos desafios. E que uma delas é sobre a energia e como acessar esses programas. Participar então do segundo encontro de energia e comunidade, pautando, debatendo e discutindo proposições e propostas que possam vir no encontro de chegar nesses territórios, essas tecnologias de energia, que sejam umas tecnologias favoráveis, que tenha correlação com os territórios, que não os destruam, mas que atendam a demanda da comunidade, foi muito importante. E esse grande encontro, esse grande espaço de diálogo, foi muito importante para que essas comunidades que vêm dessas diversas Amazônias, dentro dessa grande Amazônia, pautarem como é que seus territórios são organizados, qual é a dinâmica de seus territórios, e como essa política pública, que é ter direito à energia, pode chegar nas casas das famílias, nas casas dos comunitários.
Rede Energia e Comunidades, trabalhando por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas.
As demandas que surgiram durante as discussões energéticas foram apresentadas no documento final do encontro, que traz as principais reivindicações de indígenas, quilombolas e extrativistas em relação à energia, bem como os serviços e projetos a ela relacionados. Também foram entregues cópias para representantes de governos e de concessionárias que estiveram presentes. Muitos frutos ainda devem ser colhidos desse encontro histórico sediado em Belém, não é mesmo, Daniela Pantoja?
Com certeza, Jéssica Santos. Nós vamos continuar falando do segundo encontro Energia e Comunidades no nosso próximo programa e acompanhando também o processo e a ação dos governantes para a solução dessa problemática no território amazônico, nem que seja na base do Puxirum, ou seja, do mutirão. E você também pode acompanhar as atividades da rede e como foi o encontro em Belém, acessando o site energiaecomunidades.com.br. Repetindo, energiaecomunidades.com.br.
A nossa aventura de hoje está chegando ao final, mas na certeza que teremos um novo encontro muito em breve. Deixe já anotado aí na sua agenda. Agradecemos a sua companhia e audiência e até o próximo Energia e Comunidades.
Comadre, chamo compadre, que hoje tem puxirum. O povo já tá chegando, tá aquele zuzum. Labuta virou festança,
pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Esse é meu Puxirum. Ai que coisa boa, é o Puxirum.
Ai que coisa boa,
ai que coisa boa, é o Puxirum.
Energia e comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.